já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída de pai para filha.
Está começando mais um episódio do De Pai Pra Filha.
Tudo bem, filha?
Tudo bem.
Muita
pai.
Correria na vida?
Muita correria na vida.
Na vida, viu?
Com saudade do senhor no dia a dia. Eu confesso, gente, nossa, como eu sinto falta da minha casa com meus pais. Eu acho que daquela sensação de voltar pra casa e tá todo mundo lá, uhum. Sabe? Então, os dias de domingo têm sido um bálsamo pra mim. Mas eu também amo estar com o Douglas. Ele vai ouvir e vai falar, e aí eu? Mas amo estar com ele, amo a fase. E sinto muito falta da nossa rotina, né? Mas é muito bom também estar experimentando a vida de recém-casada.
E é muito bom ter você em casa e é muito bom não ter você em casa.
Nossa, gente!
É óbvio, porque é da vida isso. Os filhos crescem e vão embora. Né? É, isso precisa, né? Entender que os filhos crescem e vão embora. A gente precisa desapegar. Apesar de eu gostar muito e ir lá internamente, eu querer muito que vocês estivessem lá comigo todos os dias, entendeu? Até o Douglas dentro. Mas assim, é muito bom saber que vocês não estão lá e que vocês estão construindo a vida de vocês, que vocês estão construindo a família de vocês, que vocês estão passando o perrengue que vocês passam e as alegrias. E é muito bom saber que você está lá e é muito bom que você
ainda...
Não
descobri a receita, gente. Me manda a receita pra desencardir roupa branca e meia.
A gente já sabe clarear a panela. É só fazer com sabonete Lux.
A gente já tá fazendo uma propaganda aqui.
Pega o sabonete Lux, dá uma lavadinha nele, esfregar, tira tudo. A panela fica, ó, um brinco.
É, a mamãe até me mandou um vídeo esses dias. É, ela colocando assim, minha expectativa quando minha filha sair de casa, né? Ela tranquila, assistindo uma série com o marido. Aí, a realidade, a filha vem, mãe, te trouxe um casaco que manchou, limpa pra mim. Ou, mãe, faz uma marmita. Mãe, que saudade, te amo. Mãe, faz carinho no meu cabelo. E a mãe, tipo, oh, Deus. Nunca vai passar.
O Mário Parata tem uma crônica que o título, você pode até procurar, acho que tem na internet. Chama Filha é bom, mas dura muito.
É verdade, dura muito, gente. E olha, pai, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre os filhos. E eu já começo te perguntando, pra você que tem 3 filhas de idades diferentes, que tem gênios totalmente diferentes, as pessoas olham a nossa carinha e falam, gente, vocês são iguais, mas a gente é muito diferente, você sabe disso, né, pai? E aí, existe filho predileto? Tem uma filha predileta?
Com certeza. Em cada época, né? E em cada momento...
Momento tenso para as filhas do pastor João Paulo. A revelação.
É, porque na verdade não é uma questão de predileção no sentido de... Ah, eu ignoro as outras e prefiro essa, entendeu?
Para essa aqui eu dou um presente mais chique e tal.
É, mas tem uma coisa da afinidade muitas vezes em momentos separados, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho muito mais atividades com você do que eu tenho com a Clara, do que eu tenho com a Alice.
Sim.
Entendeu? Por quê? Porque a gente tem uma afinidade já de 20 e poucos anos. Muito bem. Mas quer dizer que você é minha filha predileta?
Sim.
Não.
Queria.
Desculpa,
eu tentei,
né?
Eu tentei.
Falar. Mas você é minha filha predileta no sentido de eu querer só você e ignorar as outras? Não, não existe isso. Nem para um pai, nem para mãe. Talvez os filhos mais velhos falem assim, não, prefere o
mais
caçula,
novo.
Né?
E o mais
caçula
vai falar, não, prefere o mais velho.
Prefere mais velho, né?
E
não,
o do meio, tadinho.
E o do meio sempre é o tadinho. Tipo, é meu caso, da minha irmã e da Alice. Né? São mais atirados, exatamente porque eles vivem nessa lacuna aí entre o mais velho e o mais novo, né? Então eles são mais, procuram mais o amor dos pais nesse sentido, porque se sentem um pouco abandonados. Mas a grande questão não é uma predileção, mas uma afinidade mesmo, né? Então, por exemplo, a Alice, ela tá fazendo lá brigadeiro, então eu tô tendo uma afinidade muito grande, porque essa idade, a partir aí dos 15, 16, já é um tipo de pessoa que eu gosto de conversar, que já senta, já fala de filosofia, já percebe um mundo diferente.
Que é questionador.
Que é questionador, que faz questionamentos assim, que tem muito a ver com o meu escopo de estudo, né, de trabalho, que é parte da coisa que eu gosto. Então, eu já começo a ter um pouco mais de afinidade com ela. A Clara, ela vai, assim, avançando já pra isso, então já faz pergunta, já tá questionando muita coisa.
Já se insere
então...
mais naquelas conversas que muitas vezes ela não se inseria.
Exatamente.
Então, já tá chegando aí na mesma grau de afinidade que o senhor gosta de conversar.
Exatamente. Então, é óbvio que
daqui
vai chegar uma hora...
Daqui a pouco elas vão estar aqui no De Pai Pra Filha.
que vai chegar uma hora que eu vou ter menos atividade com você, menos afinidade com você, porque pô, vai ter filho, vai ter outra rotina, né? Já mudou porque você mudou de casa, já mudou porque você trabalha.
Outros tipos de afinidade.
Muito bem, então não é uma predileção. Então, isso é muito assim ruim. Eu, durante muitos anos, tive isso, né? Ah, minha mãe prefere meu irmão caçula. Você entendeu? Ah, meu pai prefere minha irmã mais velha.
Está presente na vida de todo
mundo. Está presente na todo mundo, mas é falso. Eu posso dizer para você que é falso. Eu tenho certeza que minha mãe ama todos os filhos de maneira igual. Ah, mas ela tem afinidade. Hoje em dia, minha mãe tem muito mais afinidade comigo, sim, do que com todos os outros filhos. Óbvio, eu vou todas as manhãs, praticamente, tomar café com a minha mãe, cuido dela, levo ela ao médico, ajudo nas coisas de internet que ela tem.
Vou falar um momento fofo, pai. Esses dias ela mandou uma mensagem assim. Falei, vó, essa semana foi boa, não sei o quê. Todos os dias foram bons. Menos no dia tal, porque o seu pai não veio tomar café. Foi tá o vendo? Pior dia da minha semana.
Então ela vai ter afinidade? Sou eu que sei senha de banco. Eu não decoro nenhuma, fico perguntando pra ela. Mas
nem a
senha de banco, senha de não sei o que lá. Vamos fazer isso, vamos. Ah, vamos chamar o cara da Vivo, da não sei o que. Vamos chamar, vamos. Então, essa afinidade que ela tem comigo.
É um momento de encontro, de atividades, de conversas, de vivências.
E ela já teve muito mais afinidade com meu irmão, já teve muito mais afinidade com as minhas irmãs. Hoje, neste momento da vida dela e da minha vida, ela tem muito mais afinidade. Eu tenho muitos amigos. Eu tenho um amigo em Brasília, que inclusive está lançando um livro também. Ele vem aqui em São Paulo para me ver. E eu vou no lançamento do livro dele.
Painel literário, hein, gente?
Que, num certo momento da minha vida, principalmente na minha conversão, ele foi extremamente essencial, e eu falo, pô, você era meu melhor amigo. Naquele momento ele era meu melhor amigo, entendeu? Ah, ele mudou pra Brasília. Eu perdi essa afinidade toda com ele, mas ele é meu amigo? Ele é meu
sim,
amigo.
E hoje você
depois
tem
desse
talvez
momento,
uma afinidade com outro amigo.
Depois desse momento, eu tive muita afinidade com o Valtinho, que você conhece. E realmente, é meu melhor amigo, muita afinidade. Aí a gente se separou, eu fui fazer seminário, foi um monte de coisa, a gente se separou, se encontrou agora na igreja. Hoje, o meu melhor amigo com quem eu mais converso é o Aguinaldo. Mas é o tempo que diz essa afinidade. Pode ser que separe o Barão Vermelho, né? A gente tem uma música chamada Meus Bons Amigos, né? Ele fala, meus bons amigos, onde estão? Notícia de todos, quero saber. Cada um fez a sua vida de forma diferente. E a pergunta dele era, mas eles são culpados ou inocentes de ter se afastado de mim? Nem culpados, nem inocentes. Cada um fez a sua vida e a gente foi se separando. Viver.
Isso não significa que essa pessoa não seja mais importante.
Exatamente,
você.
Tem uma frase bonita que diz assim, viver é perder amigos. Claro, a gente está crescendo, está amadurecendo, está fazendo a vida, a gente vai deixando amigos pelo caminho. E talvez essa seja a grande vantagem da vida, fazer amigos. Tem filho predileto, se a gente fosse voltar para o assunto? Claro que não. A gente tem que saber que em cada momento a gente vai ter maior ou menor afinidade com um ou com outro filho, com um ou com outro dos pais. Ou vai ter mais afinidade com a mãe ou com o pai, a gente vai tentando buscar. Quando eu percebi que tinha menos afinidade com a Clara, peguei ela, só eu e ela, fui lá no shopping, que é onde vamos comer frango, então vamos comer frango. Ah, vamos naquele lugar ali, vamos, porque eu não tinha afinidade com ela, eu não tinha discussão com ela, não sabia muito, então traz afinidade, né?
Tem que buscar isso.
Exatamente,
também, né?
Num outro episódio a gente falou aí sobre prestar atenção, raciocinar, ser perceptível à vida e tudo mais, né? Que sapato a gente calça primeiro, né? A gente falou num desses episódios.
Ser sensível às coisas que a gente faz no dia a dia. Exatamente. E se perceber no tempo.
Beleza, se eu percebi que eu tenho pouca afinidade com a minha filha caçula, eu vou buscar ter afinidade com a minha filha caçula. Entendeu? Ah, eu tô tendo pouca afinidade. Inclusive, isso é uma coisa que acontece muito com os casais também.
Sim.
Perde afinidade com o marido porque se dedica aos filhos. Perde afinidade com a esposa porque se dedica ao trabalho e aos amigos.
E às vezes você desabafa mais pra sua amiga do que pro seu marido.
Beleza. Isso então, se a gente perceber isso, volta e começa um outro caminho. Poxa, eu preciso ter mais afinidade com a minha esposa. Pega a sua esposa, sai para fazer alguma coisa. Começa a perguntar, tenho pouca afinidade com meu marido. Pergunta as coisas pro seu marido, ah, mas ele faz isso, ele faz aquilo. Tenta outros caminhos para que essa afinidade aconteça, você entendeu? E ora, pede para Deus, Deus, eu tenho pouca afinidade com meu filho.
A gente também começa a viver e esquece que Deus está ali do nosso lado.
Exatamente. E é Ele quem controla e que Ele faz todas as coisas acontecerem. Tem que lembrar uma coisa. Deus faz conspirar todas as coisas ao nosso favor. Eu preciso perceber que eu estou tendo pouca afinidade com um dos filhos ou com outros filhos e estou dando toda a minha atenção a um filho só, o pêndulo ficou muito puxado para um lugar só, ora, pede para Deus conspirar junto com você e fazer com que os outros filhos também percebam o seu amor, a sua dedicação, o seu carinho. Filhos são completamente diferentes um do outro, completamente. O justo não é dar o mesmo sapato da mesma cor e do mesmo número para todos eles, porque é isso que a gente acha que é. Se eu der o mesmo número, o mesmo sapato, da mesma cor para todos os filhos, um vai gostar, os outros dois vão ficar, pô, que sapato nada a ver. Você entendeu? Não, não. Cada filho tem uma predileção, cada filho tem uma vocação, cada filho tem um pensamento. Se a gente for perceptível e for estiver afinado com esses filhos, a gente vai dar o sapato no tamanho do pé, a gente vai dar o sapato da cor que ele quer, o sapato que é mais adequado a isso. Né, para cada vida, e a gente só faz isso, sabendo que não existem filhos prediletos, mas em que em cada momento da nossa história, cada momento da vida dos nossos filhos, a gente tem uma afinidade com eles e a gente desenvolve isso com eles cada vez mais.
Sendo sensível a essas fases e aos momentos que você vai ter afinidade com um ou com o outro, se tem mais com um ou com o outro.
Exatamente.
Né? Isso mesmo, gente. Conta aí, filho, você que já sentiu que não era o predileto. Ou você, filho, que sentiu que era o predileto. E conta pra gente se você passou por essa experiência, passa por essa experiência hoje. Ou você, pai, que tem o medo de talvez expor uma predileção que não tá legal pra sua família, compartilha com a gente vai gostar de conversar junto e saber do seu testemunho. É só enviar uma mensagem pro WhatsApp da rádio, que é 11 974 18 1456.
Muito bem, até a semana que vem.
Até, gente.
De pai para filha, realização transmundial.